O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Maciel Júnior.
No ar, o segundo tempo do assunto é futebol na Jornal. Hoje com Alexandre Costa, Roberto Queiroz, Ralf de Carvalho e Big Alves e o nosso Edilson no Master. A técnica, identificando as vozes aqui do segundo tempo, já com a gente, Alexandre Costa. Boa tarde, Alexandre.
Boa tarde, Maciel, pro Ralf, pro Roberto e os amigos ligados aqui na Rádio Jornal.
Roberto Queiroz já estava no primeiro tempo. Buenas tardes, muchacho.
Alô, Maciel. Alô, Ralf. Alô, Alexandre. Alô, torcedor brasileiro. Um abraço forte.
Boa tarde, Ralf.
Presente. Boa tarde ao Alexandre, ao Roberto. E a você que está acompanhando a gente aí no seu rádio.
É, deixa no início do programa eu lamentar profundamente a notícia que recebemos de ontem para hoje do falecimento do Louro Santos, né? Cantor, compositor, morreu vítima da Covid-19, de complicações da doença, né, do vírus, aos 49 anos de idade. Compôs música para a banda Calypso, para aquelas bandas de forró, lembra? Né? Muito, ali na década de 90. Nos anos 2000 também, né? Muito jovem e infelizmente nos deixou. Abraçar o Vitor Santos, seu filho, toda a família, né? Que está vivendo esse momento tão difícil, sequer pôde dar um velório para o Louro, que será sepultado com restrições, né? Por conta do contágio alto do vírus, infelizmente. Vamos dar uma passada em Caruaru, saber do Berg, rapidinho como é que foi essa derrota do Central no momento péssimo. O Central passou o campeonato todo sem perder. Perdeu justamente no momento que não podia perder. Ô, Berg.
Muito boa tarde. Jogando ontem na cidade de Itabaiana, o Central Esporte Clube perdeu para os donos da casa pelo placar de 2-1. A Patativa, que começou perdendo, ainda empatou de pênalti, mas tomou a virada. E aí a situação é muito delicada do Central Esporte Clube. O técnico Silvio Criciúma foi demitido. A Patativa aparece hoje na quinta colocação com 18 pontos. E aí, para conseguir ainda chances de classificação no último jogo contra o Jaciobá, que acontece no domingo, o Central Esporte Clube precisa justamente torcer por uma vitória do Potiguar hoje contra o Cururipe, ou até mesmo um empate. Seria muito bom para a Patativa, que tem 18 pontos. O Potiguar tem justamente 15 pontos e o Cururipe também 18 pontos. O Cururipe vencendo já conseguiria a classificação para a próxima fase da competição. Então é torcer contra o Cururipe nesta partida de hoje. Mas já vamos ouvir o técnico Silvio Criciúma, foi demitido ontem do Central, mas após a partida falou com a gente sobre esta derrota e o motivo do Central não chutar no gol. Silvio.
Fez a opção de bola trabalhada, de cruzamento, fez um segundo tempo superior, primeiro tempo o Itabaiana teve vantagem, diferencial do primeiro tempo, né? Foi uma bola parada para o Itabaiana, nós tivemos mais bolas paradas e não tivemos um aproveitamento melhor. Tivemos sim risco, né, de perder um primeiro tempo de 2-0 depois com contra-ataques, mas talvez por isso, a opção de não ter as oportunidades com chute, ela foi de cruzamentos, né, e a gente teve a bola perto da área, entrando na área, com possibilidade de uma tabela. O Itabaiana se fechou muito dentro na sua última linha, né, e talvez tenha sido isso o diferencial. A gente fez uma opção, os atletas fizeram essa opção, né, que tem a liberdade para construir a jogada e fazer a escolha, né, de trabalhar para ter o cruzamento.
Este é o técnico Silvio Criciúma. A delegação retornou ontem para a cidade de Caruaru e hoje a gente vai estar acompanhando a movimentação, porque na última vez que o Silvio Criciúma foi demitido, os jogadores já disseram que não iriam entrar mais em campo, toda aquela confusão. E agora, como é que vai ficar essa história? Ainda hoje a gente vai estar acompanhando tudo e a gente pode voltar aqui na Rádio Jornal, na programação da Rádio Jornal, com outros detalhes. Tá aí os destaques da Patativa.
Valeu, Berg. Mas, Roberto, o que aconteceu com a Patativa sanguinária, hein?
Ô, Marcel, é o seguinte. Eu achei isso uma coisa muito estúpida. Porque, vê, o pessoal tá voltando de ônibus lá de Itabaiana, uma senhora viagem.
É longe.
Essa divisão poderia deixar para ser feita quando a delegação chegasse em Caruaru e não com o time ainda lá. Depois do jogo, aí comunica que está demitido. Aí vem a delegação de lá até aqui, em Pernambuco, em Caruaru.
Não existe.
Os,
né?
os caras trocando ideia, largando pau na diretoria. Já tinha acontecido essas coisas em outras oportunidades. Eu lamento profundamente. Eu vou te dizer, eu fico torcendo pelo Central, para o Central sair dessa situação aí, mas disputar um campeonato desse, sem dinheiro, Marcel, olha, eu não sei como é que o Central ainda está brigando por uma classificação. Juro que eu não sei. É milagre.
É, e quando a gestão não é boa também, né? Porque os jogadores estão aí reclamando há bastante tempo da falta de recebimento.
Pois é.
Eu soube que o Silvio Criciúma veio aqui na federação pegar uma parte do dinheiro que a federação disponibilizou. O próprio Silvio Criciúma que veio, foi o técnico que veio pegar, entendeu? Para poder pagar parte aos atletas lá. Mas sem dinheiro não faz, não adianta.
É difícil. O time entra numa competição, faz uma folha de 80, 90 mil reais. E o dinheiro? Vem de onde? Não tem dinheiro. A CBF não gasta nada. Quem é que vai pagar isso? Me diga. O faturamento do clube lá, sócio, aluguel das lojas, etc., não cobre isso. É difícil. Não tem.
Tem que haver ações da gestão para conseguir esses recursos lá em Caruaru, de alguma forma, né? Como tentaram junto à federação e pagar os jogadores, né? Se não pagar, não vai adiantar.
Ninguém quer trabalhar de graça, não.
De forma nenhuma.
Futebol é um trabalho, né? Não é futebol amador mais. Entendeu? Não, como tem. O Central tinha o time de antigamente, Central, Veracruz de Caruaru, Comércio. Era um campeonato de amador, clubes amadores.
Isso. Alexandre, você acredita ainda na Patativa, em classificação?
Eu acho que o Silvio, que está sendo desligado aí do time, do elenco, é um
herói.
Não sei,
né? Não, Alexandre. Pode ser que não.
Pode ser que...
Olha, imagino que veio de conversa de Itabaiana até Caruaru, hein?
É verdade. Agora, Roberto, eu diria que ele é um herói, né? Porque com o que o Central passou, né? Ele administrar essa questão de não ter salário, da administração sendo contestado, o presidente não ter credibilidade lá com os investidores. Isso é ruim, né? Para uma agremiação que tá tentando subir de divisão, tentando sair de uma quarta divisão do futebol brasileiro. O Central já esteve bem melhor. Aliás, eu digo isso há muito tempo, não por ter passado por Caruaru. O Roberto é de Caruaru e sabe disso. A história do futebol caruaruense não merece isso, né, Marcel? Já devia estar num patamar bem melhor do nosso futebol.
Já esteve, né?
É uma cidade grande, né? Tem investidores.
Eu morei em Caruaru, quando eu cheguei lá em 95, eu viajei com o Central na Série B, passando do quadrangular para subir para Série A.
Exatamente. E o que nós observamos nos últimos anos, infelizmente, são equipes de outras cidades menores que Caruaru. Não estou tirando mérito, né? Porque é meritocracia. Quem vai para uma Série B tem potencial, teve mérito para chegar lá. E o Salgueiro, né? O Salgueiro disputou, gente, recentemente, a Série B do Brasileiro, quando esteve em Paulista. Vocês lembram muito bem, jogando lá no Ademir Cunha, se distanciou da cidade. É uma pena não ter jogado em casa. Mas o Central não merecia estar no patamar que ele está hoje, de uma quarta divisão. É um grande clube, tem uma grande torcida, mas infelizmente a torcida também perde um pouquinho a paciência, né? Vai se distanciando ao longo dos anos, e é o que acontece com o Central. Investimento pouco acreditado pelo torcedor caruaruense, e os investidores acabam também se desvencilhando ali de alguma forma, porque vem um resultado que não surge, né? Não chega. E é justamente esse dessa temporada 2020, né?
Ô, Ralf, você demitiria o Criciúma?
Rapaz, só falta uma rodada. E pode até dar Central, porque o Central está com 18 pontos, é quinto colocado. O quarto colocado do grupo 4 da Série D tem 18 pontos também. Se esse quarto colocado, ACC, é sigla de qual clube? Associação Atlética e o C de quê? É do Acre?
É do Acre, né?
Não.
Não, do Cajazeiras, né?
Cajazeira, né? Então,
Atlético Cajazeiras, né?
ACC tá com 18 pontos, Central também com 18. Só tem uma rodada. A próxima rodada. Então, e o ACC não jogou ainda contra. Sim,
mas o problema reside
aí. O seu aniversário dessa rodada.
Ele chegou no momento.
Se ele.
Veja, o Central chegou no momento que ele pode nem precisar ganhar o jogo, já vai estar fora. Se houver vitória do.
Nesse jogo agora.
É o Coruripe esse, rapaz.
Coruripe, contra... aquele que o Santa Cruz jogou.
É o Coruripe.
Ah, de Alagoas.
Não, Cajazeira, não. Coruripe.
É Coruripe, né?
Coruripe. Então, Coruripe. O Central. O Central está dependendo de outros dois resultados. da mesma equipe, porque restam dois jogos para o time de Coruripe. Se perder os dois e o Central ganhar o próximo, você vê contra quem o Central joga o próximo.
Não, veja, se o Coruripe ganhar agora, independe, o Central já tá fora.
Já, aí o Central já dança.
Já tá fora porque ele tem só 3 vitórias no campeonato e o Coruripe já vai para a 6ª vitória.
É, agora, entendeu? Independente de dar para classificar ou não, eu não demitiria, eu concordo com o Roberto, esperaria chegar aqui para conversar, o último jogo, o contrato dele acabava e ia embora. Mas a direção do Central estava com sede para demitir o Silvio Criciúma, porque foram 5 demissões com essa agora. Foi demitido 5 vezes e readmitido 5 vezes pela tentativa de boicote, de greve dos jogadores. Essa é a situação. Agora, aqui para nós, o Central tem 3 vitórias, 9 empates e só uma derrota. Esses 9 empates, eles ocorreram com salários atrasados. Quando o Central pagou o primeiro mês, aí teve a primeira vitória dessas 3. Quer dizer, quando o dinheiro chegou, o Central ganhou. E a única derrota, de fato, foi essa de ontem para o Itabaiana, pelo placar 2-1. Eu não culparia pela situação atual nem jogadores, nem o treinador. Eu culparia a direção do Central. Olha, porque vem criando um mal-estar
agora, Ralf,
com atraso de salário, com tudo isso.
E o jogo é daqui a pouco, viu? 3 da tarde, lá no Frasqueirão. Se der Coruripe, tchau. Termina o Central hoje.
Ô, Marcelo, deixa eu só fazer uma correção. Falei aqui Cajazeiras, mas é o seguinte. Tem um Atlético da Paraíba, né? Que ele tá em outro grupo aqui da Série D. Ele está no grupo 3 e o outro AAC, viu, Ralf? É no grupo 1 da Série D, que é o Atlético do Acre, né?
É. Tem o Atlético do Acre. E o Pote, é Potiguar?
Como é?
O Pote. Tem o Pote.
É o Potiguar. Esse é o Potiguar.
É o Potiguar. Exato. Pronto, é com quem o Atlético joga hoje. O Atlético de Cajazeira, não. De Coruripe.
Coruripe.
O Coruripe.
Joga com o Potiguar hoje. Se ganhar do Potiguar, o Central voa no espaço.
Esse AAC que o Ralf falou também é a Associação Atlética Coruripe, né?
É, mas o nome é Coruripe, é o nome do clube, né?
É porque no escudo tem AAC, né? E na classificação aparece a AAC também.
Como o clube
se fossem equipes conhecidas pela sigla, pelas iniciais, a gente identificava. Mas são equipes do interior que aparecem uma vez perdida quando tem uma confusão.
Tá vendo aí, Marcelo? Parece um AAC
do Coruripe. Eu não uso o Atlético, né? Mas o nome é Coruripe.
É porque você coloca a classificação de um lado, aí aparece o nome inteiro, entendeu?
Deixa eu fazer um intervalo, Marcelo, a gente volta. Oi, Marcelo. Roberto.
Olha, o que Berg já falou aí, e pra todo mundo saber, é que a diretoria do Central, ela tem um grupo caruaruense que ajuda, ou quer ajudar, se o presidente, se essa diretoria sair. Mas eles não querem sair. Então eles entraram no campeonato sem dinheiro e acabou nisso. Então vamos fazer o quê? O pessoal tá lá por vaidade, né?
Verdade. Uma série de problemas lá no Central, a gente vai apurando aqui. Ralf, Roberto e Alexandre. Começar pelo Ralf. O que esperar desse confronto hoje? Porque o jogo é divisor de águas pro Sport. Ele queimou toda a gordura que tinha. Tá um ponto da zona de rebaixamento. E aí, dá Leão ou dá o Atlético Goianiense?
Ralf. Bom, o desejo é que dê Leão, mas o Sport, que vai entrar com aqueles mesmos jogadores, tem jogo que o Sport consegue jogar com esse time, tem jogo que não joga e tem jogo que só se defende. Então é saber qual é o jogo que o Sport vai colocar em campo hoje contra a equipe do Atlético do Goiás. Porque o Sport não tem mais espaço, não. Ele já queimou a gordura de fato, porque o Sport estava na frente de Bahia, de Fortaleza, de Bragantino, até do Corinthians, do Atlético do Paraná, aquele pelotão que a gente diz que é o campeonato do Sport. Pois olha, o Atlético do Paraná já passou o Sport, está com 28, o Bahia passou o Sport, está com 28, o Fortaleza passou o Sport, está com 28, o Bragantino está com 26, passou o Sport, Corinthians também. Corinthians eu não conto, mas passou, estava atrás. Então o Sport só está na frente agora do Ceará e do Vasco. Mas o Ceará com o mesmo número de pontos do Sport. O Ceará tem 25 pontos, o Vasco tem 24. Esse Atlético que o Sport vai jogar logo mais à noite, está a um ponto. Está na zona do rebaixamento, é o 17º, 24 pontos, o Sport tem 25. Quer dizer, não tem mais gordura. O Sport precisa fechar essa rodada pontuando. Se ele fizer um ponto, já ajuda. Mas a vitória é indiscutivelmente o que o Sport precisa, porque a um ponto da zona de rebaixamento, basta uma chuvinha que faça lama para escorregar e aí cai. Então, eu acho que hoje o Sport deve jogar, Maciel, Roberto, Alexandre, você que está ouvindo a gente, deve jogar com Luan Poli, vê se não é o mesmo time de todo dia. Luan Poli, Patrick, Maidana, Adriel, Cissander, Ricardinho e Márcio Araújo. Eu acho que o meio-campo do Sport, no que concerne a volante, é um ponto fraco. Aí vem a linha de três meias, Jonathan Gomes, Thiago Neves e Lucas Mugni. E o falso nove lá na frente, que é o Leandro Bárcia. Se o Sport jogar como jogou com o Corinthians, com a formação de 4-2-3-1, ele ganha o jogo. Porque esse meio campo jogou muito
contra o Corinthians. Esse time do Atlético travou o Flamengo no Maracanã, viu, Ralf?
Foi um empate, eu vi o jogo. Tava vendo até o vídeo que foi passado hoje de manhã a respeito do jogo com o Flamengo. Então marca bem, tem uma saída rápida. O Sport marcar bem, o Sport marca bem. O problema do Sport é a saída e a conclusão de jogada no ataque. Uhum. Se hoje se encaixar, vai dar Sport.
Alexandre, e aí? O que esperar desse confronto contra o Atlético Goianiense?
Você disse tudo, Marcelo. Um jogo perigoso, né? O Atlético teve muito oscilante nesse Brasileirão. Venceu o Flamengo. Aliás, o último jogo foi empate, né? Com o Flamengo que ele fez, né? Ele empatou, né? Se não tô enganado.
Foi empate.
E depois tinha vencido o Flamengo já.
Tinha vencido.
Aquele placar maiúsculo lá. Mas perdeu o treinador, né? Fez a mudança técnica. O Marcelo Cabo é um cara que tem um currículo vitorioso. Teve os percalços na carreira, mas tenta colocar esse Atlético para jogar um pouco mais na Série A. Eu diria, Marcelo, se a gente tivesse de cravar aqui, o Sport seria o favorito. Mas, circunstancialmente falando, não é o favorito, por quê? Pega o Vasco, tava lá cambaleando, o Cano não marcava há um mês, né? Há dois meses, o Igor lembrou aqui, há dois meses. Aí ressuscita o Cano, que fez a festa nesse final de semana aí, né? Fez gol de novo. E aí o Sport perde na Ilha do Retiro, numa partida que já se dava por vencida. Eu diria, eu falava pela circunstância, por quê? Jogava em casa, pegava um time tecnicamente ruim, né? Estava ruim na competição, estava descalibrado, desorganizado, desordenado. O Sport vai lá e perde na Ilha do Retiro com aquele placar pífio 2-0. Vai encarar o Atlético Goianiense? A gente não pode cravar que é o favorito, vai passar, vai meter. Não, nada disso. Vai encarar um time que também está brigando ali no Brasileirão. Aliás, a briga do Sport é com esses times lá do finalzinho da tabela, é bom frisar.
Sempre foi, né?
Sempre foi.
Mesmo quando ele estava em sexto, eu disse, olha,
a realidade é sempre essa.
Ele estava comigo na transmissão, perguntou, eu digo, bicho, aí não é o lugar dele não, ele não vai adianta, brigar lá embaixo.
Apesar de
é realidade, né?
Ter se empolgado um pouquinho, o torcedor, falado que se o Sport brigasse, conseguisse
assim, né?
A manutenção da pontuação, o torcedor, e ele pode...
O Santa ganhou três jogos um ano, estava na Série A, levaram o Santos para a Libertadores.
Exato, exatamente. Então, assim, apesar dessa empolgação momentânea, o Sport, a briga é essa mesmo, é para permanência, é para ficar na Série A de 2021. E a briga com esses times, como eu disse, no final da tabela, o Atlético Goianiense, os times que estão ali na zona de rebaixamento, é brigar e vencer e fazer o dever de casa, não resta dúvida.
O Sport foi treinado tanto para não perder, que se desacostumou de ganhar. Os melhores jogos do Sport. Os melhores jogos do Sport, afora aquele com o Corinthians que ele foi ofensivo, mas os melhores jogos foi ele com o bumbum na parede. Contra a equipe do Grêmio, contra a equipe do Atlético Mineiro, do Palmeiras.
Por isso que eu bati muito naquele esquema sem atacante, entendeu?
Agora, não devia se comportar hoje assim, né? Contra o Atlético Goianiense, o comportamento...
Nem deve.
Nem deve, né, Ralf?
Nem deve.
Vamos ver, Roberto?
Tem que ser um comportamento diferente, porque senão vai se atrapalhar um pouco mais na frente, né, Marcelo?
Não pode se abrir, não. Eu acho que o time... Rapaz, olha, eu vou te dizer, esses times que estão todos aqui, abaixo do Sport, a briga vai ser essa mesmo. É Sport, tem 25, Ceará 25, o Vasco 24, Atlético de Goiás 24, Coritiba 20, Botafogo 20, o Goiás já deu uma subidinha para 15. São esses aqui, mais o Bragantino, tem também 26. A briga vai ser com esses times aqui para não cair.
Mas a vitória hoje é importantíssima, porque ele chegaria a 28 pontos e iria com lá para perto do
E tá em Fortaleza. Casa.
É, e tá em casa.
Esse negócio de jogar em casa...
Ponto crucial, né?
Sobe três posições. Hoje, e tá em casa. Sem torcida, eu acho muito relativo. Não tem mais, na minha opinião.
Mas tem que ser em casa, Roberto, porque fora de casa é aquela retranca, toda atrás. Quer dizer, em casa ele... Quem tá atrás fica difícil de fazer gol.
É
em casa, ele se arvora a sair e faz gol.
E já vai pra fora pensando que tem que mudar o comportamento, né, Ralf? Aí é que pesa, né? Às vezes até nem
exatamente.
Vai pra... Exatamente. Vai mesmo
pra... O Jair perdeu em casa pro Botafogo, perdeu pro Vasco. Entendeu?
O Jair...
Aí é onde tá o erro, né?
Eu acho que jogo sem torcida, jogo sem torcida, é a mesma coisa, fora ou dentro de casa. O problema é o medo do time, o que é incutido na cabeça do jogador.
É qualidade de jogador também.
É qualidade também,
Faz a diferença. Eu concordo com o Roberto e o Marcial, mas aí é onde vem o pensamento do comportamento da equipe, né? Você se comporta de uma forma fora, jogando de uma certa forma, e em casa você tem que se comportar como se fosse o dono mesmo.
Torcida,
você é o dono do espaço.
A torcida cobra mais empenho, o jogador corre mais, né?
Aí você vai jogar pra fazer como se o torcedor estivesse na arquibancada, né?
Você jogar em casa como o Sport jogou no Ceará, que o centroavante ficava lá sozinho, dando adeus e,
não faz sentido.
E mandando carta.
É verdade.
Então não pode.
Hoje é e-mail, né? Mandava um e-mail.
Pois é.
Mas era aquele jogo. É o último jogo que você está falando, Alf?
Com o Atlético Mineiro.
É o jogo com o Ceará.
O Ceará?
O último jogo agora?
Mas que ficou atrás do 0-0. O último foi com o Vasco. Perdeu pro Vasco.
Totalmente desfalcado, né? O time já tem problema agora, com os titulares. Imagina com as reservas.
O Jair Ventura, perguntado qual era o padrão que ele ia adotar, se era um time ofensivo, reativo, como seria, ele disse que para cada adversário um time. Mas um time tem que ter um padrão. Ele pode variar, obviamente, mas tem que ter uma cara, senão ele fica o time de mil caras. Então, eu acho que o Sport ainda não assumiu um modelo de jogo, uma cara de jogo definitiva.
Ô, Ralf, para simplificar aqui, o Igor Moura passou um gol marcado nos últimos 5 jogos e foi contra o Atlético Paranaense.
Se eu vi o Igor que tá aproveitando que o Igor tá aqui, a formação que ele vai hoje não é com o Thiago à frente, não, como ele jogou em outros jogos aí, né, Igor? Boa tarde.
Boa tarde, um abraço a todos. Provavelmente não, Marcelo. Eu acho que ele vai repetir o Bárcia no comando de ataque, agora ganhou a opção do Vinícius Popó, né? Tem o Mikael, o Hernani, o Vinícius Popó como opção. O Dalberto seria uma opção viável, bem fisicamente, mas...
Popó não tem nada a ver com aquele lutador de boxe, não, né? Ele joga bola mesmo.
É que ele é fortezinho. Ele lembra o Popó, boxeador. Ele sempre na base foi fortezinho, encorpado e fez muito gol. Fez 134 gols entre sub-15 e sub-20 do Cruzeiro. Inclusive,
já marcou contra o Sport. É o novo Mikael. Já marcou... outro Mikael. É jogador pra apostar, pra botar, pra correr.
Mas acho que ele vai com o Bárcia no comando de ataque.
O Vinícius pode virar opção, vai ser opção no segundo tempo.
É, regularizado.
Olha, estão chamando o Ibis, Ralf, Carlyle, Ralf, Roberto e Alexandre. Aru tá aqui também e Igor no programa. Acompanhando no estúdio, aliás. Estão chamando o Ibis de o Alem Ibis ou Ibis Manha. Foi 7-1 que o Ibis meteu, gente.
O quê? Tá doido? Em quem?
Na cabeça, acabou-se.
O quê, rapaz? O Ibis
7, ganhou... Sete, meu. Ainda perdeu 3 pontos.
Meu amigo.
Olha, o Ibis não é mais o mesmo. O Ibis tem que perder, José Júnior. Pelo amor de Deus. O Ibis ganhando deixa de ser o pior time do mundo. Tem que perder.
Acaba o cartaz, né?
Eu tô com o Nilcinho. A rede social do Ibis tá protestando. Quer derrota.
Agora...
Tá com demitiu o técnico, Roberto. Depois da goleada, demitiu o técnico.
Quem demitiu?
O Ibis quer demitir, porque ganhou.
Não, era pra ganhar de 1-0. No máximo 2-1. Porque 7-1 coloca má fama no Ibis.
O Ibis foi fundado pra perder, Ralf. Pra perder. Era o time goleado por 15-0. 16-0.
Você foi me lembrar de Ozzy Ramos.
Você chegou aqui, não tinha mais isso, não. Mas antes de você chegar aqui, era isso aí. Náutico Esporte Santa Cruz apostavam pra ver quem fazia mais gol.
Agora foi um jogão, viu? O Wilson perdeu 3 pênaltis.
Agora, é engraçado, né? Se um time é pago pra perder e o time que enfrenta ele toma 6 gols, isso é uma...
7?
É pra mandar o outro embora.
Ah, mas o Wilson não apagava não, Alexandre.
É, não tem não.
O pagamento era um cachorro quente na entrada dos aflitos.
Ou um corte de cabelo com Mauro Shampoo.
Aí você imagina, imagina, Roberto, o outro time vai enfrentar, recebendo salário e perde por 6, aí é brincadeira. Aí
você tem que tinha barulho, barulho era o... Era o homem do cachorro quente lá na entrada.
Você está falando isso hoje, porque quando o Ozzy estava à frente, que a gente dizia qualquer coisa, ele ia bater dentro da rádio para defender o Ibis. Era interessante.
Hoje, mas o filho dele está aí comandando, o Ozzy Júnior. Um abraço no Ozzy, no Júnior, chama Júnior com ele. Olha, o Jorge Jesus está pressionado lá no Benfica, viu, gente? Será que ele vem parar no Flamengo?
Eita. Será bem recebido. Haverá...
Nada.
Um cordão de.
Mas
de
Rogério
saudação.
Começou a ganhar, Ralf.
Hein?
Rogério começou a ganhar.
Pois é. Mas ele será bem recebido no Brasil para qualquer equipe no futebol brasileiro. Ele deixou, sem dúvida, a imagem dele pronta, muito boa aqui no futebol brasileiro.
Isso. Mas, ó.
Vocês falaram aí Alemanha, mas a Alemanha levou de 6-0, viu?
É, levou 6, né?
Levou 6 da Espanha lá. Nessa competição que está acontecendo lá agora da Europa.
É, eu acho que o Jorge Jesus.
É o UEFA, né?
E ele levou o Pedrinho, levou o Everton Cebolinha. E mesmo assim o Benfica está mal. E num campeonato que tem 2 clubes para disputar, né? É Porto e Benfica, né? O Sport corre por fora ali, mas as duas forças são Porto e Benfica. E ele não está conseguindo fazer um bom trabalho por lá. Sem peça ou muitas peças, né? Aqui ele fez um belo trabalho no Flamengo. É, mas lá não está conseguindo não. Se não continuar bem e o Rogério não vingar no Flamengo, a própria torcida vai
eleger
de volta.
Tem hora que a equipe se fecha, aí não tem treinador, porque a participação do treinador, como diz Muricy Ramalho, é de no máximo 30%, o resto é do plantel. E você vê, contrata um Cebolinha que é jogador de seleção, chega lá, vai pro banco porque não consegue jogar bem. É, quer dizer, difícil. A má fase derruba treinador, a má fase do time, né?
Com certeza. Pra gente falar dos resultados do final de semana, o Náutico com o Hélio dos Anjos, começar por você, Alexandre. O Hélio vai dar jeito mesmo depois dessa primeira derrota aí? Claro, não tá na conta do Hélio, chegou agora. Tem jeito?
A gente falava da sequência, né, Marcel, que era muito difícil, fora de casa. O Igor falou num CRB inconstante, não inspirava muita confiança, mas eu falei aqui, não sei se você lembra, na sexta-feira, de que o Náutico...
E o Náutico estava inspirando confiança.
Não estava inspirando confiança.
Não estava no Náutico.
Que o CRB estava numa colocação bem melhor e eu não acreditava que o Náutico passasse pelo CRB, não. Falei isso aqui, inclusive, porque o Náutico não tem aquela organização tática.
A própria
tática,
torcida,
né,
do Náutico imaginava que não ganhava.
Não tem uma organização tática, não tem um time que trabalha a bola, não tem um time que cria jogadas. É um time, às vezes... estabanado em campo, né? É desorganizado, é um time que...
Como você diz, atabalhoado.
Atabalhoado, né? Exatamente, joga atabalhoadamente. E de repente, passar por uma equipe que vem bem melhor, só realmente a motivação com a chegada do Hélio, mas nem isso fez com que o Náutico vencesse, embora fez um golzinho no jogo, mas não é vitória. O Náutico tá precisando vencer. Não adianta perder os jogos, tomar gol aí na reta final dos jogos, perder, mas jogou bem, sim, mas não importa. Eu queria ver o Náutico jogando muito mal, retranqueiro, tocando a bola na intermediária, mas achasse um gol no jogo.
E pelo menos um pontinho.
Saísse dessa zona de rebaixamento.
Catar milho agora.
A essa altura tem que jogar feio e obter os resultados, que é o que ele precisa. Mas muito difícil, né? A partida contra o CRB, a gente comentava sobre isso, o grau de dificuldade. O Hélio ainda vai, a partir desse jogo, observar o que aconteceu, vai tentar organizar a casa e, evidentemente, buscar esses resultados tão esperados aí para que o time não caia para a Série C, né, Marcel?
Roberto, Hélio, dá jeito no Náutico?
Rapaz, eu tô torcendo para ele dar esse jeito no time do Náutico, embora eu considere que o ataque do Náutico também deixa muito a desejar. Não sei, rapaz, o Chiesa, eu quero ver assim, Chiesa matador, Chiesa aquele...
A bola tem que chegar nele, né? Quando chega, ele faz o gol. Ele tem feito os gols que chegam nele, né?
O Eric ali pela
direita... Agora, eu acho que Rui não pode ficar fora desse time do Náutico. Rui. Não pode.
Ele
Paiva.
Aguenta, mas será que ele aguenta um jogo todo ou só um tempo? Eu acho também que ele é um bom jogador. Ele sabe jogar. Agora, o Eric ali pela direita, corta pro meio, chuta aquela, é uma tentativa de fazer um gol botando bola lá na gaveta. Erra quase todas, acerta uma, o goleiro pega. Muito difícil fazer o gol que Eric quer fazer. O tempo todo que ele entra no time, fecha muito pro meio, não tem jogada de linha de fundo. Com o Eric não tem. Ele não é um jogador perna de pau. Ele tem um drible bom.
É rápido.
Ele é rápido, tem habilidade. Mas não é o jogador que vai à linha de fundo. Não é o ponta-ponta. Ele é o ponta que corta pro meio. Tipo Messi. Parece com o Messi, assim. Ou quer parecer, né? Quer ficar parecido com o Messi. Mas não consegue. Acho um time
aí
complicado.
Uma comparação boa pra Eric.
Não, Ralf, eu acho que ele
eu
é fã do Messi.
Me lembrei de Jamie.
Ele é fã do Messi, eu acho. E quer fazer aquele futebol tipo Messi. Pega com a canhota, corta pro meio, entendeu?
Mas não parece com o Messi nem na roda de bobo.
Meu Deus.
É, não, ele ainda é novinho. Ele não deu certo lá no time de Portugal. Foi emprestado ao Vitória, também não foi utilizado, foi devolvido. O Náutico foi lá e pegou, aí coloca ele como titular, entendeu? Eu tô esperando, vamos ver o que é que Hélio dos Anjos consegue fazer. Mas o ataque do Náutico também é um ataque que não finaliza. O Jean Carlos deixou de chutar bola de fora da área, entendeu? É complicado, mas já ganhou 20 pontos. Então vamos torcer pelo menos para que ganhe 25. Se ganhou 20.
Ele tem que fazer mais 20 pontos no momento em que ele vai encarar os times melhores na casa desses clubes agora na volta, viu? Chapecoense, Juventude. Veja que os dois fora agora, Operário e CRB, que ele empatou em casa, ele perdeu os dois jogos.
Exato. Eu acho que o Náutico precisa se fechar e jogar no contra-ataque, mesmo estando com a grande necessidade de vitória. Mas é importante somar pontos. É um jeito de jogar, eu acho. O time ficou exposto e levou aquele gol no fim do jogo.
São 13 jogos sem ganhar, né? E o Igor traz um dado aqui interessante. Nos últimos 12 jogos, o Náutico levou gol em todos. Nos 13, levou gol em 12.
Ele venceu só o Oeste no intervalo, né? De lá pra cá. E nos últimos 12 jogos, o Náutico foi vazado em 10.
É muito.
Olha, agora, Hélio vai ter que treinar também, preparar.
É defesa também.
Os problemas da defesa também. Porque no primeiro gol do CRB, o Brian não estava com o jogador que ele deveria estar. O cara recebe a bola lá na esquerda, livre. E onde está o Brian? Está no meio da zaga. Onde está a Camutanga? Está dentro do gol.
Não, e pior não é nada, ele não estava. Ele estava com o atacante. Quando a bola ia ser cruzada, ele largou o atacante e foi para a barra.
Entendeu? Time é todo destrambelhado. Está todo destrambelhado. É um time confuso.
Mas enfim, apenas para ir embora aqui, uma notícia para o Edinaldo, ele vai ficar muito feliz com essa notícia, é que a CBF está doando, né, 27 ambulâncias a hospitais públicos em jogos do Brasileirão, né? Por conta dessa pandemia da Covid-19, ela está fazendo essa doação. Começou ontem.
Tem alguma para Belo Jardim?
Não, só do Brasileirão. Ontem começou já no jogo São Paulo e Vasco, foi uma ambulância já doada para o hospital público. E a outra notícia é que a CBF não vai punir os clubes que estão permitindo a aglomeração de torcedores na porta dos estádios. Ela já admitiu que não vai punir.
Acho que
nem
o clube permitir. Dentro do clube eu discordo. Agora fora do clube
ela
é o clube.
Ela disse que fora do clube.
Então ali é polícia.
Exatamente. Não é uma
medida aí é verdade. Fora. A CBF tem nada com isso, não.
Pois é. Ela foi questionada, clube, né? Sobre os protocolos de segurança.
A CBF não tem e o clube também não. O clube já está provado que ele não pode nem com as organizadas, quanto isso. Mais com a multidão.
Não, ela está certa. Não vai punir o clube se a aglomeração é fora.
Lógico.
Se fosse dentro do estádio.
Que estavam pedindo punições à CBF, né? Ela disse que não tem responsabilidade sobre isso.
Não, não pode. E não é pra punir. Mesmo que ela tivesse responsabilidade.
Parabéns à CBF. Parabéns.
Mesmo que ela tivesse responsabilidade, não era pra punir o clube, que a aglomeração é na rua. Tá, é na rua.
Só pra chatear, Edinaldo.
Tchau, tchau.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.